Na nossa Parashá, conta a história do pecado dos espiões, Meraglim, sobre a maledicência que eles falaram sobre a terra de Israel. Entre suas palavras, encontramos o Pasuk. Vesham Rainu, lá nós vimos os Nefilim, filhos dos gigantes que vieram dos Nefilim, e aos nossos olhos nós se comparávamos como gafanhotos, e assim também éramos em seus olhos. Rashi, ele cita a palavra Hanefilim, e ele explica, quer dizer gigantes, filhos de Shamchezai e Uziel, que eles caíram do céu na época da geração de Enosh. E os comentaristas explicam que Rashi, ele quer responder a pergunta sobre o motivo que está escrito duas vezes, dobrado a palavra Nefilim nesse pasuk. Nefilim, que eles vieram dos Nefilim. Ou seja, ele está explicando que essas duas vezes que aparece a palavra Nefilim, tem duas explicações diferentes. A primeira vez, a explicação da palavra Nefilim quer dizer gigantes, Anakim, conforme ele explica Rashi no início e também na Parashat Bereshit, que Nefilim, na linguagem hebraica, é a linguagem de gigantes, Anakim. E na segunda vez que ele fala, que aparece no Pasuk, Nei Anak Min HaNefilim, que eles eram filhos dos gigantes, que eram descendentes dos Nefilim, o contexto desse Pasuk quer dizer a palavra Nefilim vem da palavra Nefilá, que eles caíram do céu. A explicação do Pasuk é a seguinte, que os espiões, eles viram os gigantes, que eles eram descendentes daqueles que caíram do céu, que eram Shamchazai e Uziel. Temos que entender, além das perguntas que vamos ver adiante, por que é importante saber, na explicação literal do Pasuk, número 1, que esses Nefilim caíram do céu e eles eram chamados de Shamchazai e Uziel. Número 2, por que era importante saber que eles caíram do céu na época de Enosh. E mais ainda, não dá para entender, No Pasuk que nós temos em Parshat Bereshit, que lá está escrito Hanefilim Hayubares, que os Nefilim estavam na terra, Rashi lá não fala o nome de quem eram esses Nefilim. Então sobre isso se desperta a pergunta, se no lugar onde está contando a história desses Nefilim, que é em Parshat Bereshit, Rashi não achou importante lembrar os nomes desses Nefilim, porque ele precisa lembrar os nomes deles justamente na nossa Parashat, na qual é lembrado esses Nefilim somente de passagem. Também precisamos entender, em relação ao nome desses Nefilim, que eles caíram do céu, tem duas ideias nos ditos dos nossos sábios. No tratado de Yomá, está escrito que o nome deles era Uzá e Azael. E assim também é escrito em vários lugares nos Midrashim. Já no Targum Yonatan, ele fala que o nome deles era Shamchazai e Uziel. E assim também está escrito no tratado de Nidá, que Sichon e Og, eles eram filhos do irmão de Shamchazai. E Rashi explica lá que vieram de Shamchazai e Uziel. E assim também tem várias fontes para isso. Então por que Rashi explica justamente essa ideia que esses gigantes se chamavam Shamchazai e Uziel, e não os outros nomes, Uzá e Azael? Além do acréscimo de Rashi aqui, em relação ao nome desses gigantes, existe, a princípio, uma diferença na explicação do Rashi em relação à explicação da palavra Nefilim. Na nossa Parashá, Rashi explica que eles caíram do céu. Já em Parashat Bereshit, no passivo Nefilim Hayubaretz, que os Nefilim estavam na terra, Rashi explica que eles caíram e fizeram o mundo inteiro cair. Ou seja, que a explicação simples da palavra Naflu, que eles caíram, quer dizer que eles exterminaram o mundo. Parecido com a expressão Hipilu et Olam, eles fizeram o mundo cair, que encontramos no Rashi imediatamente em seguida. Existem alguns comentários que falam que a intenção de Rashi lá em Parashat Bereshit é que eles caíram do mundo, ou seja, do mundo superior, que é os céus. Conforme explica Rashi na nossa Parashá, que eles caíram dos céus. Mas a princípio é difícil receber essa explicação, porque aqui não tem nenhuma indicação na linguagem do Rashi. Pelo contrário, como falamos anteriormente, Rashi se expressa com dois tipos de expressões. Eles caíram e fizeram o mundo cair. Quer dizer, parece que as duas ideias são as mesmas. Então, sobre isso tem uma pergunta muito forte. Por que Rashi, ele muda na sua explicação de Parshat Bereshit? E aqui ele fala uma nova explicação, que eles caíram do céu. Porque também, conforme essa explicação, que eles caíram e fizeram o mundo cair, nós entendemos que aqui ele está frisando da palavra Mina Nefilim, quer dizer que eles colocaram medo sobre o povo de Israel. Principalmente, conforme a segunda explicação do Rashi aqui, sobre as palavras Anshei Hashem, era um homem de renome, pessoas que Hashem vem da palavra Shimamon, de destruição. Shechamimu et olam, que eles destruíram o mundo. Então, porque ele precisa, já daquela explicação de Rashi Bereshit, já dá para entender que eram pessoas temerosas. Mais ainda, a mudança na explicação de Rashi sobre a palavra Nefilim tem, na verdade, um contexto não somente em relação à maneira como eles caíram, se eles caíram do mundo ou se eles caíram do céu, mas também em relação à essência desses Nefilim. Conforme a explicação do Rashi em Parashat Bereshit, esses Nefilim eram pessoas, seres humanos. Não tem nada a ver com anjos, não tem nada a ver com o céu. Que eles caíram e fizeram o mundo cair por causa do pecado deles. E assim explica Rashi na sua primeira explicação, que é principal em Parashat Bereshit, sobre as palavras Bnei Elohim, filhos de Deus, que não eram anjos, mas eram filhos de ministros e de juízes. Já conforme a explicação de Rashi na nossa Parashá, que eles caíram do céu, ou seja, eles eram anjos. Então, não dá para entender por que que Rashi, ele renova aqui na sua uma nova explicação para a palavra Nefilim. Então, temos que dizer que a explicação para tudo isso é a seguinte. Na sua explicação sobre o nosso Pasuk, Rashi, ele não está tentando aqui explicar por que que está escrito duas vezes no Pasuk a Nefilim. Nefilim, que vieram dos Nefilim. Que, inicialmente, a duplicidade da linguagem Nefilim por si só não desperta grandes dúvidas. Porque nós encontramos várias vezes que a Torá fala duas vezes a nossa linguagem para frisar alguma coisa. Parecido com o termo Tzadik, filho de Tzadik. Isso vem frisar a grandeza, como é que ele é Tzadik, do filho. E assim também no nosso caso. Isso que o Pasuk fala duas vezes, Nefilim, que é gigantes, que vieram dos Nefilim, isso frisa mais ainda, e isso reforça o medo que o povo de Israel tinha deles. Por isso, não tem obrigação de dizer qual é o motivo por que a palavra está escrito duas vezes a palavra Nefilim. Não precisamos explicar que essas duas vezes Nefilim são duas coisas separadas, pode ser a mesma coisa. Só que foi duplicado para frisar e mostrar o temor que eles surtiam sobre o povo de Israel. E, além disso, se a dificuldade é da duplicidade da linguagem Nefilim, Rashi, ele devia citar no seu cabeçalho, também e principal, as palavras Mina Nefilim, que de lá sai essa duplicidade. Mas a pergunta de Rashi aqui no Pasuk é outra. Nos Pasukim anteriormente está contado como os espiões, eles demonstraram a força dos moradores da terra. Eles falaram, Efes, que Azaam, porém, esse povo é muito forte. E as cidades são fortificadas. E também os filhos dos gigantes nós vimos lá. Então aqui desperta a pergunta. Qual é a novidade dos espiões quando eles falaram essa frase? Que quando eles falaram mal, maledicência da terra de Israel, diferente das palavras anteriores que eles falaram, nós vimos lá os filhos dos gigantes. E o que ele acrescenta dizendo que lá tinha Nefilim? Então Rashi explica que a palavra Nefilim, a intenção quer dizer não qualquer gigante, são gigantes descendentes de Shamhazai e Azael, que eles caíram do céu. Daqui nós entendemos que os espiões, eles acrescentaram um novo assunto totalmente. Não estão falando que eles são filhos de gigante, que foram ditos anteriormente. Mas sobre isso, está escrito no Parashat Bereshit, Hanefilim Ayubares, que já tinham gigantes na terra. Ou seja, eram pessoas que o medo deles é por causa que eles eram muito grandes. E eles eram gigantes na sua estatura. Mas a intenção aqui está falando de um outro tipo totalmente de Nefilim. Esses são realmente gigantes, mas é um tipo de gigante que eles são descendentes de anjos, Shenaflum Minashamayim, que eles caíram do céu. E isso é a novidade que eles estão falando aqui, os Meraglim. E esse é o motivo porque os espiões eles falaram isso aqui, justamente aqui. No momento que eles estão falando maledicência da terra de Israel, que isso está ligado sobre um fato que aconteceu na época entre a sua fala anterior e entre essa fala atual. A Torá relata que quando os espiões terminaram suas palavras falando da força e do poder dos moradores da terra, depois disso, Caleb, ele fez todo mundo ficar quieto, ele fez o povo quieto e falou: Alon, Arev, Yarash, Notan, nós vamos subir nessa terra e vamos conquistá-la, que Achol, Nuchalak, nós vamos conseguir dominá-la. Conforme explica Rashi, que Caleb fez eles ficarem quietos e contradisse as palavras dos espiões, que eles falaram que o povo é forte. Quando ele falou que Moshe mostrou milagres muito maiores do que esse, que está acima da natureza totalmente. Afinal de contas, ele abriu para nós o mar, ele trouxe para nós o man, trouxe para nós o slav, que aquelas aves, e por isso nós vamos subir, mesmo se for necessário subir no céu. E ele, Moshe Rabbeinu, falar: façam escadas e subam no céu, nós vamos ter sucesso em todas as suas palavras. Sobre isso, os espiões responderam que nós não vamos conseguir subir contra esse povo, que Hazaku Mimeno, que ele é muito mais forte do que nós. E conforme Rashi explica, que eles estavam dizendo que ele é muito mais forte, Deus nos livre, do Criador. Que se a intenção dizer, nas suas palavras, que ele é mais forte que nós, que eu desejo, ou seja, mais forte apenas que o povo de Israel, então aqui não tem uma resposta sobre essas palavras de Caleb. Que Hashem, ele pode fazer milagres para ajudar o povo de Israel. E temos que explicar então que quando eles falaram que é mais forte do que nós, que Mimeno, quer dizer que a intenção não é sobre eles, mas sobre o Criador. Mas, com isso, os Meraglim, eles não podiam ficar contentes. E como pode ser que vai ser aceito na ideia do povo de Israel, que eles viram milagres, tanto até agora, que existe uma possibilidade de existir algo que é mais forte do que Deus. Deus nos livre. Como isso é possível? Por isso, os Meraglim, eles acrescentaram novas coisas. E eles falaram maledicência da terra de Israel, que essas palavras dão lugar, como se pudéssemos dizer, para que exista algo mais forte do que o Deus. E essa é a intenção dos Meraglim, dos espiões, quando eles acrescentaram que lá nós vimos os Nefilim. Eles não tinham intenção de mostrar como eles são fortes, como eles são grandes corporalmente, como gigantes. Que nós entendemos simplesmente que uma altura material não tem força perante Deus. Deus é muito maior do que isso. Mas a intenção deles é mostrar a força dele e o poder que eles tinham, que isso está ligado nas palavras Nefilim, que eles eram gigantes, descendentes de Shamchezai e Azael, que caíram do céu. Isso não eram simplesmente gigantes, mas eram descendentes de anjos, que eles caíram do céu, e por isso eles podem também se revoltar contra os céus. Mas uma criança que estuda Chumash, que é a partir de 5 anos de idade, ele tem uma pergunta sobre isso. Número 1, como pode ser que um anjo vai se rebelar contra Deus? E número 2, como pode ser que um anjo vai poder ter força qualquer para se revoltar contra Deus? Por isso, Rashi acrescenta que eles caíram do céu na época da geração de Enosh. E aqui nós conseguimos explicar esses dois assuntos. Número 1, sobre as pessoas da época de Enosh, está escrito na Torá, que aí começou a chamar o nome de Hashem. E Rashi explica que essa palavra, o Hal, não quer dizer começou, mas vem da palavra profanou. Eles começaram a chamar os nomes dos seres humanos o nome de Hashem e fazê-los como se fossem idolatrias. Aqui nós entendemos que também a caída dos anjos do céu naquela geração está ligado com uma revolta contra Hashem. E número 2, já que esses Nefilim são descendentes de anjos que caíram do céu na época de Enosh, então eles não se exterminaram através do Mabul, que eles continuaram vivos na época do Mabul. Ou seja, mesmo que a água do Mabul vieram e abriu-se as janelas do céu, as portas celestiais, e trouxeram essa água, que é a chuva do céu, que eram águas ferventes, e através delas foi destruído e foi derretido todos os seres. Mesmo assim, o Mabul não causou nada de mal nos descendentes desses Nefilim, não prejudicou eles. Isso é uma prova que a força deles é tão grande que até mesmo um castigo que veio do céu não acometeu eles, porque assim Deus desejou. Então aqui nós entendemos por que Rashi ele cita o nome desses Nefilim, desses gigantes, Shamchazai e Uziel, que através disso é frisado a força deles para ir se revoltar contra Hashem. Sobre esses Nefilim, na Parashá de Bereshit está escrito Anshei Hashem. Eles eram homens de renome. E Rashi explica que eles eram pessoas que tinham nomes especiais, que eles foram dados por causa da sua destruição, que eles foram destruídos e desintegrados, ou seja, o nome dos Nefilim, que demonstra a sua essência. Assim também no nosso caso, os nomes de Shamchazai e Uziel demonstram a sua essência. E Rashi não precisa explicar esse contexto, que isso é baseado na explicação simples dos seus nomes. Sham Chazai é composto de duas palavras, Shem Chazai, ou seja, quando nós vemos nele, vemos Shem. Shem quer dizer Shmama, destruição. Shem da linguagem Shmama. Conforme Rashi explica na segunda explicação do passuco anteriormente, em Parashat Bereshit, Anshei Hashem, que eram pessoas de Shimamon, destruição, que eles destruíram o mundo. Também o nome Uziel, além do fato que isso demonstra força, força, uma força do anjo, mas também isso lembra o nome de Azazel, que nós já estudamos em Parashat Achremot, que Rashi explica que era uma montanha forte e dura, que era uma rocha grande, que não existe uma força normal nessa rocha, mas é uma coisa muito dura. É um lugar que é chamado dura, forte e duro, que é um lugar que destruição, isso não faz parte de um local habitável. Os nomes desses dois anjos demonstram que a sua essência é força e isso traz destruição. Destruir o mundo e acabar com a terra. Ao contrário do pacto que Noé fez depois do Mabul, e é a vontade de Hashem que o mundo vai existir para a sua eternidade. Conforme foi dito anteriormente, nós vamos entender a explicação do Rashi sobre as palavras na continuação do Pasuk. Nós éramos nos nossos olhos como gafanhotos. Assim também éramos nos seus olhos. Sobre as palavras que assim nós éramos nos seus olhos, Rashi explica que nós ouvimos eles falando: oh, existem formigas nos vinhedos parecido com seres humanos. E depois Rashi cita a palavra anak e ele explica por que ele é chamado anak, gigante é chamado anak, shemanikim chama bekumatam, porque eles desviam o sol com a sua estatura. Não dá para entender, número um, por que Rashi precisa procurar uma explicação para a palavra anak. E número dois, se isso realmente é necessário, por que Rashi não falou isso aqui anteriormente? Sobre o Basuk, Agam Elidei Anak, aí no Sham, que nós vimos lá, os descendentes do Anak. E número 3, por que Rashi ele explica a palavra Anak, depois da sua explicação da palavra Vechein Hainu Beinehem, assim nós éramos nos seus olhos. Ao contrário da ordem do Pasuk, primeiro está escrito Bnei Anak, filhos dos gigantes, depois está escrito Vanhi Beinenu, que eram nos nossos olhos como gafanhotos, Vechein Hainu Beinehem, assim éramos nos seus olhos. Então a explicação para isso é a seguinte: quando está se tratando sobre uns gigantes normais, eram pessoas altas, não podemos explicar que pessoas que têm estatura normal vão ser vistas como se fossem formigas, que existem formigas nos vinhedos. Porque a comparação da altura de um gigante e uma pessoa normal, que uma pessoa normal tem a altura de 3 cúbitos, não é igual à comparação de homens com formigas. E por isso, somente depois que Rashi explica que eu vi que eles falaram um para o outro que parecem que existem formigas, então aí ele precisa explicar aqui qual a explicação da palavra anak. Shemanikim chama bekomatam, que com a sua estatura eles ocultam até mesmo o sol. E essa é a diferença que foi explicada anteriormente entre os dois psukim. Na primeira vez que eles falaram, que também vimos lá os filhos dos gigantes, a intenção deles eram gigantes normais. Somente aqui, depois que eles estão falando sobre Nefilim, que caíram do céu, então esses são gigantes especiais, que eles encobrem o sol com a sua estatura. E por isso, nós éramos em seus olhos como se fôssemos gafanhotos. E assim também eles olharam para nós. Na explicação profunda desse Rashi, o vinho da Torá, o acréscimo que traz Rashi, que ele fala que lá nós vimos os Nefilim, a intenção dos Meraglim, que queria dizer que esses Nefilim eram anjos que caíram do céu, isso é de acordo com o contexto do argumento dos Meraglim, dos espiões, conforme explicado na parte profunda da Torá, na Hassidut. É conhecida a explicação do Alter Rebbe sobre o pecado dos Meraglim, que o pensamento deles, que a vontade deles de não entrar na terra de Israel, veio pela vontade que eles tinham de ficar no deserto, que lá eles não tinham as ocupações e as preocupações com o Parnassá. Eles estavam desligados de todos os afazeres materiais do mundo. Eles podiam se dedicar totalmente para o trabalho espiritual. Por outro lado, a entrada deles na terra de Israel, que é uma terra habitável, lá eles vão ter que trabalhar de uma forma que 6 anos vão ter que tem que arar o campo, tem que plantar o campo. E aí o trabalho dele vai atrapalhar o seu serviço espiritual. O erro deles é naquela ideia que eles tinham, que espiritual e material são coisas que são contrárias uma da outra. E é impossível a pessoa se dedicar a assuntos materiais e ao mesmo tempo estar ligado com assuntos espirituais. E essa era a ideia dos Meraglim, dos espiões, quando eles falaram que é uma terra que come os seus moradores. Ou seja, se a pessoa vai habitar aquela terra, ou seja, se dedicar em assuntos terrestres, então eles vão ser comidos e vão estar mergulhados em preocupações materiais. A terra vai comer eles e não vai dar para eles a possibilidade de dedicar a assuntos espirituais. Conforme isso, nós entendemos as palavras deles quando eles falaram, nós vimos os Nefilim, que eram esses anjos. Conforme a explicação do Rashi, que a intenção é que eram descendentes de Shamchezai e Uziel, que eles caíram do céu na época da geração de Enosh. Como é conhecido em detalhes nas palavras dos nossos sábios, que desde o início, quando eles desceram para esse mundo, a intenção dele era Leshem Shamayim, eles tinham intenção positiva, fazer a vontade de Deus. Mas eles não tiveram sucesso em dominar o materialismo do mundo e os testes mundanos, e por isso eles caíram do seu nível. Mesmo que eles tinham um nível muito elevado, que eles se encontravam nos mundos superiores, mas quando eles caíram aqui embaixo, quando eles desceram aqui embaixo, eles não conseguiram ficar no nível anterior dele. Pelo contrário, isso trouxe para ele uma decaída muito grande no seu nível anterior. Parecido com isso, os Meraglim, os espiões, eles argumentaram em relação ao povo de Israel. Mesmo que no deserto eles estavam num nível muito elevado, estavam se desligados totalmente de assuntos mundanos, como anjos, mas quando eles iam entrar na terra de Israel, isso vai causar para eles uma decaída muito grande, uma descida do seu nível anterior. Sobre isso, respondeu para eles Yoshua e Caleb: Im chafetz ban Hashem, se Deus realmente deseja e vai nos trazer para essa terra, não tenham medo, que o povo dessa terra são nosso pão e Hashem está conosco. Realmente, a descida dos anjos aqui embaixo para o mundo material, isso trouxe uma caída no seu nível espiritual. Eles ficaram chamados Nefilim. Mas o povo de Israel é diferente, porque Chafetz Ban Hashem, Deus deseja a gente. O desejo, o prazer de Deus se encontra no povo de Israel, no seu serviço aqui embaixo. E por isso o povo de Israel tem as forças elevadas mais do que aqueles anjos. As almas do povo de Israel é uma partícula divina, literalmente. O povo de Israel e Deus é uma coisa só, como se pudéssemos dizer. E por isso, o povo de Israel tem a força de Hashem e tem a possibilidade de juntar esses dois extremos. A matéria, o espírito, o mundo material, o mundo espiritual, os dois ambos juntos. E dominar o espírito sobre a matéria. E realmente que a matéria vai estar subjugada sobre o espiritual. De tal forma que o Yehudi ele tem a possibilidade que mesmo que ele está ligado com assuntos espirituais, também quando ele se encontra nesse mundo material, ele pode fazer muito mais, ele pode transformar a matéria desse mundo e transformar ela para uma moradia para Hashem. Sobre isso falou Yeshua e Kalev, Im chafetz ban Hashem, se Deus deseja, já que Deus tem um desejo nosso no povo de Israel, Por isso ele vai trazer a gente para essa terra. Já que a vontade de Deus, o prazer de Deus se encontra com o povo de Israel. Por esse motivo, o povo de Israel não tem que temer do povo da terra. Mais do que isso, eles são nosso pão. Não somente que não vai acontecer uma situação que a terra vai engolir a gente, mas pelo contrário, eles são nosso pão. O povo de Israel vão refinar e vão purificar o povo da terra e eles vão ser donos de toda a terra e vão mudar aquela terra e vão fazer dela uma moradia para Deus.